Estamos então na fase final dos nossos trabalhos. As audições estão feitas, a reflexão foi levada a cabo, as posições políticas já foram devidamente expressas em conferências de imprensa dos senhores deputados, e temos agora a fase das votações. Temos uma primeira parte em que cada um dos senhores deputados, se assim o entender, pode fazer uma intervenção relativamente às propostas por si apresentadas ou apresentadas pelos outros senhores deputados. Depois temos a fase do debate, em que será feita simultaneamente com a votação, em que cada um dos senhores deputados, se entenderem realçar algum ponto e quererem dizer alguma coisa sobre esse ponto, têm a palavra nos tempos definidos em grelhas cujos tempos foram enviados. As intervenções iniciais têm os tempos da primeira ronda das audições que levamos a cabo e o debate tem os tempos de 25 minutos, 25 minutos PS-PSD, 20 minutos Bloco de Esquerda PCP, CDS 15 minutos, PAN 15 minutos, Iniciativa Liberal 10 minutos. E antes de dar a palavra aos senhores deputados, eu queria dar a palavra ao senhor deputado relator, que para além do mais a pediu, já lhe dou a palavra, para fazer uma intervenção acerca das suas propostas e que derivam do conhecimento que, entretanto, teve das propostas apresentadas pelos vários senhores deputados. Entretanto, e calculo que será sobre os trabalhos, Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para clarificar algo que, sinceramente, tinha entendido da semana passada da nossa reunião e que eu gostaria que ficasse claro, face àquilo que o Sr. Presidente disse. Eu entendi que o debate seria hoje e amanhã seria só votações e, portanto, sem debate e votação em simultâneo. Ou seja, um pouco como nós fazemos em sede orçamental, que quando iniciamos o processo de votações é seguido e não entremeado com debate. Pareceu-me agora daquilo que o Sr. Presidente disse, que não é assim que está a propor. Eu gostava que ficasse clarificado, quer para nós, quer para os colegas, naturalmente.
Obrigado por esse pedido de esclarecimento. De facto, essa metodologia usada na Comissão de Orçamento e Finanças é mais escorreita do que fazermos em simultâneo as votações e as intervenções políticas. E a ideia era a seguinte: os seus deputados fazerem agora as intervenções relativamente às vossas propostas e pronunciarem sobre as propostas dos outros seus deputados que apresentaram, se assim o entenderem. E antes disso daria a palavra ao Sr. Deputado Relator, depois, se houvesse condições, se os deputados entendessem que existem condições para isso, nós poderíamos fazer um intervalo para Vossas Excelências conversarem uns com os outros, para haver algum ajustamento no que diz respeito às propostas e ao próprio relatório. Mas isso depois veremos após as intervenções e após a pergunta sobre isso. E para já dou a palavra ao relator, Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, de facto, manifestei ao Sr. Presidente a intenção de ser aqui algumas considerantes até na abertura deste debate, essencialmente uma perspectiva de facilitar esse mesmo debate. Como todos têm noção e temos conhecimento, os nossos trabalhos vieram um pouco condicionados com um limite temporal bastante estrito. E por isso, aquilo que seria natural num processo, e que costuma acontecer num processo de, antes de propriamente aparecer um relatório preliminar, há a possibilidade de haver um conjunto de conversas com os partidos políticos, no sentido de ajustar, porque muitas situações são de ajustamento. De facto, nós não tivemos a condição para isso, o espaço que tivemos para isso foram muito reduzidos, foram 2 dias, e portanto não era humanamente possível exigir-se outro comportamento. Por isso, da análise que fiz de todas as propostas, e sempre numa linha de que elas não desviem daquilo que é a concepção e a perspectiva do relator, o fio condutor do inquérito, há uma generalidade de propostas propostas, muitas delas, que, obviamente, na minha perspectiva, não em nada contrariam, antes pelo contrário, clarificam, precisam, ajudam a desenvolver alguns temas e, portanto, são propostas claramente construtivas e que não afastam-se da linha do relator. Eu tenho identificadas com todas essas propostas e estarei depois em condições de exaustivamente e discriminadamente ajudar aos serviços da Comissão e também aos seus deputados e, portanto, são propostas, independentemente depois do sentido de voto, não é nessa linha que eu estou agora a falar. Estou só a falar no sentido da sua ligação e com a sustentabilidade, com os factos que estão apurados e que são propostas que eu me revejo nelas. E, portanto, para facilitar a construção dos trabalhos e, portanto, e também a abordagem sobre os mesmos, eu estarei em condições de informar a Comissão de um conjunto de propostas de diferentes partidos, não são exclusivamente do Partido A ou do Partido B, com as quais eu me revejo, com as quais eu não tenho qualquer objeção e que, ao as assumir, elas passarão, obviamente, também a ser, na minha perspectiva, a proposta do relator, portanto, também da autoria do relator, sempre depois prejuízo do voto que venham a merecer, e nesse caso concreto, nessas propostas, nem se justifica, depois, na apreciação, fazer a votação ou fazer a apreciação da proposta do relator, porque ela, na minha perspectiva, substitui bem e, portanto, é um contributo para a melhoria, para a consensualização e para o desenvolvimento dos trabalhos. Relativamente à matéria factual, há um conjunto de questões que foram colocadas pelos diferentes partidos políticos, nomeadamente pelo PCP e pelo PAN. Tenho, em princípio, concordo na generalidade com a sua inserção. Não está cá o PAN agora, mas, portanto, está cá o PCP. Relativamente a uma proposta do PCP, há uma matéria que é de facto uma afirmação, mas a afirmação não está contextualizada, que é nomeadamente a questão sobre a capitalização pública relativamente a quando uma frase de Maria Luísa Albuquerque, e, portanto, essa frase, como está, dá uma ideia contrária, porque depois há um documento no acervo da Comissão, que é nomeadamente uma proposta feita no Conselho, onde se prevê, onde o Ministério das Finanças propõe a análise da capitalização pública e um estudo, e, portanto, é contraditório uma coisa com a outra. Se o Partido Comunista estiver disponível para contextualizar isso, ou seja, que só entre o período do conhecimento final das contas do BES e a resolução, se esta afirmação se cingir a isso, não tenho nenhuma dificuldade em que a mesma seja incluída, porque deve ser contextualizada, senão seria prejudicada por um outro documento. Relativamente à proposta do PAN, também tenho a generalidade, concordo com elas, há uma frase relativamente às questões fiscais e às considerações políticas sobre as questões fiscais do que não estou em condições de aceitar e, portanto, de assumir como minha, mas, portanto, queria deixar esta nota. E, portanto, nesta matéria, depois, por uma questão de metodologia, se resolvermos estas duas questões, estarão assumidas no todo. Se não resolvermos, ficaremos tão só com estas duas questões em aberto relativamente às propostas que são apresentadas para inserção na matéria de facto no capítulo 3 do relatório. E para já era isto que tinha a acrescentar e depois vou dar a informação à Comissão de quais são todas aquelas propostas onde e depois circular para os seus deputados em que tanto será útil para efeitos do debate e também depois da respectiva votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Antes de mais, relativamente à questão metodológica, dizer que sim, que o PS subscreve a metodologia proposta, que no final deste debate se faça um intervalo para que o próprio relator faça o exercício que se propôs a fazer, de identificar as propostas de alteração que pretende acolher por parte daquelas que foram apresentadas por todos os grupos parlamentares, porque isso acabará por ajudar imenso ao processo da votação e da discussão, e julgo que isso poderá ser feito até a hora do almoço, inclusive, e retomarmos os trabalhos da parte da tarde para iniciarmos a votação. Fica aqui esta proposta. Relativamente àquilo que são as propostas de alteração de aditamento do Partido Socialista, começar por dizer que este relatório podia ter sido um relatório de uma comissão de relatores, que foi a primeira tentativa que foi feita por esta Comissão, aproveitar uma inovação do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Entretanto, essa tentativa se foi frustrada e houve a disponibilidade do Sr. Deputado Fernando Anastácio de elaborar o relatório dos trabalhos desta Comissão. E do nosso ponto de vista, o trabalho efetuado foi um trabalho que refletiu com rigor e imparcialidade os factos apurados nos depoimentos e na documentação remetida. Dizer que o PS foi um dos partidos requerentes desta Comissão de Inquérito. No nosso entender, a gestão do BES e do Novo Banco, concretamente a resolução do BES, a criação e a venda do Novo Banco, são momentos que suscitam dúvidas e suspeitas, suscitaram dúvidas e suspeitas que tinham de ser esclarecidas. A informação era escassa ou inacessível e só por força do inquérito parlamentar seria possível apurar informação de rosto escondido. Os portugueses tinham o direito de saber a verdade. A primeira grande conclusão, e talvez a conclusão unânime, é que este inquérito serviu o interesse público. Os contribuintes estão hoje bem mais esclarecidos sobre o que aconteceu no BES e no Novo Banco. A utilidade pública deste inquérito está, pois, reconhecida pelo volume de informação desvendada e levada ao conhecimento geral. A participação dos deputados do PS pautou-se pelo puramente imparcial dos factos, das responsabilidades e responsáveis pelas decisões que geraram perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. Fizemo-lo sem procurar proteger nomes ou factos e também sem intenção de fazer ataques, apenas por mera conveniência partidária. Do nosso ponto de vista, há aqui alguma divergência mais de ordem política do que de ordem factual relativamente àquilo que foram os apuramentos dos factos durante os trabalhos deste inquérito. Em primeiro lugar, há uma surpresa que está veiculada nas propostas de alteração apresentadas pelo PST. Inesperadamente, o PST apresentou um conjunto de propostas de alteração que tentam ou ilibar ou aliviar as responsabilidades, as falhas graves da supervisão durante a gestão do BES e a própria resolução. E isso não foi nem fez parte das questões que foram colocadas durante o inquérito por parte do PST, como também não fez parte da narrativa que serviu de base ao apoio que deu para a constituição deste inquérito. E como os factos, os trabalhos deste inquérito nunca suscitaram um sentido que não fosse o sentido de identificar e com bastantes factos, quer depoimentos, quer documentação que nos foi remetida de diversas entidades, que houve falhas graves na supervisão do BES e na própria resolução, admitimos que ainda estará por explicar, haverá uma boa explicação para que o PST surja aqui inesperadamente com esta narrativa. Digamos que é uma surpresa que vem, a grande surpresa destas propostas de alteração. Depois também identificar uma enorme incoerência naquilo que são as propostas do PST. Embora que o PS subscreve uma boa parte das propostas de alteração do PST, porque na verdade uma boa parte das propostas de alteração do PST não alteram os sentidos das conclusões, uma boa parte das propostas do PST fazem, precisam, têm um sentido mais preciso da conclusão ou alteram a redação, mas sem nunca alterar o sentido da conclusão. Portanto, quando ouvimos o PST anunciar que tinha apresentado 114 propostas de alteração às conclusões, que não persiste a ideia de que esse conjunto de propostas alteram o sentido, todas elas alteram os sentidos das conclusões. Uma boa parte dessas propostas são propostas que alteram a redação sem alterar o sentido da conclusão ou até aprofundam o sentido da conclusão, complementam a conclusão. E com isto dizer que identificamos uma incoerência. O PST acha que a resolução e a criação do Novo Banco, a forma como o Novo Banco foi criado, foi tudo da exclusiva responsabilidade da Direção-Geral da Concorrência e do Banco de Portugal, isentando por completo o governo da altura, PSD-CDS, da representação, porque o Estado português nas negociações foi representado pelo governo da altura, isenta por completo politicamente a responsabilidade do Governo PS e CDS na resolução e na criação do novo banco, mas acha que a venda e a forma como a venda foi exercida é da exclusiva responsabilidade do anterior Governo do Partido Socialista. Ou o PST não responsabilizava publicamente os governos nos momentos da resolução e da criação do novo banco e posteriormente a venda do novo banco, ou acabaria por ser obrigado, por razões de coerência, até porque os quadros legais assim o determinavam, de responsabilizar politicamente os dois governos. Daí que o Partido Socialista se revê na linha adotada pelo relator, porque os factos conduziram a isso, que não houve factos ou evidências que responsabilizassem ao mais alto nível os governos, quer do PS e do CDS, quer do PS, não só na resolução como na criação do novo banco, como também na venda do novo banco. Depois, a questão da venda falhada. Na questão da venda falhada, do nosso ponto de vista, e por isso apresentamos uma proposta de alteração, deve ficar claro que as melhores propostas que se apresentaram para comprar o novo banco em 2015 eram propostas que exigiam todas elas uma garantia de Estado sobre um valor, sobre um conjunto de ativos que tinham um valor contabilístico mínimo de 10 mil milhões de euros, para além de outras exigências que decorriam dessas melhores propostas que se apresentaram em 2015. Na resolução, foi um momento anterior, em 2014, do nosso ponto de vista, a resolução, da forma como surgiu, porque foi uma decisão tomada no rescaldo dos resultados do primeiro semestre de 2014 do BES, afastada a possibilidade de uma recapitalização pública, afastada a possibilidade de uma recapitalização privada de urgência, a resolução acabou por ser alternativa possível, sendo que a criação do novo banco, do nosso ponto de vista, acabou por ser feita com capital insuficiente, isso é, julgo que é unânime nas conclusões deste inquérito, capital insuficiente, um banco de transição, houve o compromisso de vender o novo banco em 2 anos, e como também houve o compromisso de alienar todos os ativos que o banco tinha no seu balanço, que transitaram do BES para o novo banco, e alienar esses ativos que não fizessem parte daquilo que é o negócio bancário. Essa pressão que foi exercida sobre o novo banco, sendo um banco com uma licença só de 2 anos, um banco de transição, com a pressão de vender esse conjunto de ativos que não fizessem parte do negócio bancário também no prazo de 2 anos, acabou por condicionar muito a vida do novo banco. A venda falhada em 2015 veio ainda pressionar ainda mais as dificuldades da alienação do banco, e a venda de 2017, do nosso ponto de vista, como diz o Tribunal de Contas, afastou a liquidação e com isso contribuiu para a estabilidade do sistema financeiro. Estas são, muito resumidamente, as nossas grandes conclusões. Por isso, não deixamos também nas conclusões de lembrar aquela que foi uma das frases mais marcantes deste inquérito, a metáfora do Dr. Carlos Costa, que na sua audição, e passo a citar, disse que a questão é sempre a mesma: eu vou vender um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida. A única coisa que tenho como parâmetro de avaliação é saber se um cabaz em que alguma da fruta estava podre foi bem vendido ou não, ou não é ter em consideração o custo de não o vender. Esta é uma frase que não pode deixar, uma metáfora que não pode deixar de estar nas conclusões do nosso ponto de vista, porque resume muito e descreve muito aquilo que foi a necessidade, a herança do BES. Muitas vezes dissemos que a doença do BES passou para o novo banco, e também aquilo que era a necessidade imediata de vender o novo banco sob pena da liquidação. Também não deixamos de lado aquilo que é uma censura à decisão da administração do novo banco de atribuição de prémios aos seus administradores. Dizemos-lhe mesmo, a atribuição de remuneração variável não se figura compatível com a apresentação de prejuízos no novo banco. E depois, no capítulo dos grandes devedores, que me parece o capítulo mais consensual, segundo as propostas de alteração, afirmamos que, após 2014, ocorreram operações no âmbito de processos de reestruturação que configuraram evidente tratamento de favor a um conjunto de grandes devedores, concretamente Grupo Muniz da Maia, Grupo Ongoing, Universo Luís Filipe Vieira. Estas operações adiaram ou evitaram a execução de garantias pessoais, com ganhos efetivos para os referidos devedores, que assim conseguiram adiar consecutivamente processos de insolvência pessoal. No capítulo das recomendações, o PS recomenda o reforço dos meios próprios da auditoria do Banco de Portugal. A experiência do conhecido relatório Costa Pinto foi uma iniciativa do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Quando o conhecemos e quando o debatemos, todos nós concluímos que se tratou de um exercício valioso, fundamental, que devia até ter sido reeditado em momentos posteriores, com uma resolução do BANIF e a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, para além do PS propor o reforço dos meios próprios da auditoria do Banco de Portugal, propomos também que esta iniciativa deixe de ser uma faculdade do Governador e passe a ter um enquadramento legal, passe a ser uma iniciativa que resulte da força da lei. Resumidamente, Sr. Presidente, sem prejuízo de regressar ao debate, estas são as nossas principais conclusões, recomendações e aquilo que é a nossa visão dos trabalhos deste inquérito parlamentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que o caso BES é um caso que está na mente de todos os portugueses, um pesadelo que nos caiu em cima, um verdadeiro caso de polícia, e o objetivo das comissões de inquérito, mais do que fazer investigação criminal, é apurar responsabilidades políticas naquilo que aconteceu. E por isso mesmo existiu já uma primeira comissão de inquérito, que mereceu e teve um elogio unânime e teve um relatório aprovado com amplo consenso nesta casa e que apurou o que tinha acontecido e as responsabilidades políticas que tinham acontecido até à resolução, concluindo nomeadamente falhas graves de supervisão, falhas essas que estão assumidas pelo Parlamento Português e que ninguém hoje tem factos que permitam contrariar aquela que já foi a conclusão de uma primeira comissão de inquérito, falhas essas que ocorreram ao longo do tempo, quer no mandato do Dr. Vítor Constâncio, quer depois no mandato do Dr. Carlos Costa. O monstro foi crescendo ao longo de anos. Não foi algo que surgisse de repente como se tivéssemos descoberto um poço de petróleo, pela negativa neste caso. Foi algo que foi sendo criado, sendo alimentado ao longo de anos, com gestões diferentes, nomeadamente do Dr. Vítor Constâncio, e que culminou depois e entrou pelos olhos adentro já durante a administração do Dr. Carlos Costa. Isto foi apurado na primeira comissão de inquérito por largo consenso. E também concluiu a primeira comissão de inquérito que a resolução era a melhor das más soluções que estavam em cima da mesa. E, portanto, aquilo que nós temos que perguntar, neste caso, é, nesta comissão de inquérito, se temos dados novos que possam contrariar ou não aquilo que foram as conclusões da primeira comissão de inquérito sobre esse aspecto. E depois, tudo aquilo que aconteceu depois da resolução para a frente. O nosso entendimento é que há aqui grandes dúvidas sobre o que aconteceu depois da resolução. Eu entendo que o Partido Socialista, entendo o Partido Social Democrata, que o Partido Socialista, para aligerar as suas responsabilidades dos 6 anos de governo que já leva, tentou concentrar tudo novamente no passado e antes da resolução. Aliás, ficou até evidente. Dos 12 minutos que o Sr. Deputado João Paulo Correia gastou 7 minutos a falar sobre o resto e depois utilizou 4,45 minutos para falar do que aconteceu pós-resolução. Isso é evidente, aquilo que o motiva, aquilo que lhe dá energia e aquilo que o faz intervir aqui neste plenário. É pura e simplesmente o passado. O que aconteceu depois da resolução, isso é o fediver, não interessa nada. Interessa, Sr. Deputado, interessa. Só que como o Governo é seu, o senhor está a querer escondê-lo. Ora bem, e portanto, antes da resolução, nós temos neste momento duas questões novas. desta comissão de inquérito e que devem ser abordadas com naturalidade. E é isso que o Partido Social Democrata faz. Por um lado, o relatório Costa Pinto, que incompreensivelmente tentou, ficou em segredo por parte do Sr. Governador, e isso impediu o escrutínio público sobre a gestão do novo banco, sobre a gestão do Banco de Portugal na crise do novo banco. E esse relatório Costa Pinto é um relatório muito importante, foi um facto novo e que tem que ser aqui reiterado. E, nomeadamente, aquilo que conclui, nomeadamente sobre a possibilidade do Banco de Portugal poder ter feito, mesmo no enquadramento legal existente, uma supervisão mais intrusiva e utilizado mais poderes. Isso foi facto novo e podia ter ser referenciado. Tal como as dúvidas sobre o capital inicial. Claro que todos nós temos a sensação que o capital inicial respeitou sempre os rácios que permitiu, nomeadamente, o novo banco estar em funcionamento. Mas é verdade também que se tivesse um capital inicial mais fortalecido, porventura podia ter desenvolvido outras atividades. Isto é um facto. Esses são factos novos. Mas depois vamos então àquilo que interessa. O que é que aconteceu depois? E o que é que aconteceu depois? É que o banco foi vendido com um contrato mal feito que não salvaguardou o interesse público. Não, o Banco de Portugal e o Governo não salvaguardaram um interesse público no contrato que foi feito. E isso ficou claro aqui para todos nós. Dizia há pouco a senhora deputada Mónica Quintela, numa conversa particular, temos dúvidas que o Dr. Carlos Costa e o Dr. Mário Centeno assinassem este contrato se fosse um negócio seu. Tal é lesivo para o Estado. Só que, como não é um negócio seu, não tiveram pejo em pôr a sua assinatura. Há, não houve suficiente análise das alternativas. E há incentivos errados à gestão. A gestão não tem que se preocupar em gerar rendimento para o banco. Pelo contrário, a gestão tem que ter resultados negativos, que é para poder ter acesso ao regime de capital contingente. Isto é um incentivo errado. Portanto, temos aqui erros crassos no contrato que foi assinado. E não ficou claro que houve alternativas ou sequer negociações com a Comissão Europeia para que pudessem ser encontradas outras fórmulas. Não, houve cedência, houve submissão por parte do governo português, que não procurou salvaguardar o interesse público. E, finalmente, a gestão do novo banco. Então nós andamos aqui, durante anos, a ouvir a administração do novo banco, todos nós a termos dúvidas sobre as injeções que estavam a ser solicitadas e, de repente, passamos com um cão por vinha vindimada e isso não é relevante? Quando isso é um dos pontos fundamentais daquilo que podia ter sido a nossa análise? O acompanhamento errado que foi feito pela Comissão de Acompanhamento, que de facto não existia? Um fundo de resolução que não fez as análises profundas que devia fazer às faturas que lhe eram entregues? O não cumprimento do contrato pelo novo banco, como diz o Tribunal de Contas? Nada disso é referido por vossas excelências, nem pelo senhor relator. Isso evidencia o seguinte, é que por parte do senhor relator e do Partido Socialista há aqui um grande objetivo. Perante o elefante que está no centro da sala, vamos olhar para outra realidade que desvia as atenções daquilo que é a nossa responsabilidade. E por isso tudo está concentrado no anterior, no passado, procurando evitar, minimizar, relativizar a responsabilidade do Dr. Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças. Não sei se os senhores deputados recordam quem fez a conferência de imprensa a anunciar a venda do novo banco foi o Sr. Primeiro-Ministro Dr. António Costa. Ora bem, o Primeiro-Ministro faria um anúncio público, assumia para si esse anúncio público, se o Governo tivesse tido uma participação ativa em todo o negócio? Se tivesse sido mero espectador? Se tivesse limitado a receber informações e lê-las? Não, como é óbvio, interveio, deu seu agremã, não procurou alternativas, não negociou com a Comissão Europeia. E por isso, chegados hoje aqui, tem que assumir as suas responsabilidades. Se isto tivesse corrido bem, era o primeiro a dizê-lo. Tenho a certeza que o Dr. António Costa, num debate quinzenal, já tinha, mensal agora, já tinha dito: a responsabilidade do sucesso foi nosso. Mas como correu mal, a responsabilidade do processo é do Banco de Portugal e nós nem sequer fomos ouvidos nem achados. Alguém acredita nisto? Só mesmo os indefectíveis do Partido Socialista, mais ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar a discussão deste relatório por duas notas prévias, se me permitirem. A primeira nota prévia diz respeito à natureza, que eu acho que deve ser a natureza do relatório de uma comissão parlamentar de inquérito. Para que é que ele serve? E essa é uma pergunta que deve reger a forma como nós votamos e agimos perante este relatório. Todos nós temos certamente leituras, percepções, narrativas até, sobre factos. Essas narrativas, essas leituras são condicionadas pelo nosso enquadramento ideológico, pelas posições que tomámos no passado sobre certa matéria, pelas opiniões que fomos formando ao longo do tempo. Acontece que um relatório, parece-me, não serve para impor uma visão sobre outra. Um relatório bom não é necessariamente aquele relatório que consegue impor uma narrativa sobre outra ou uma visão sobre outra. Há espaços para nós termos essa discussão, são os espaços do debate parlamentar, e eu entendo também que o espaço das recomendações pode refletir as conclusões que cada partido tira e o que é que poderia ter sido feito diferente. Nós usamos o espaço das recomendações para essa reflexão. O relatório da Comissão de Inquérito tem um mérito e tem um objetivo, que é condensar um corpo de conhecimento, que é o mínimo denominador comum entre o maior número de partidos e deputados possível, e que fica para o futuro. E é por isso que, quando nós queremos estudar um facto histórico, como o que aconteceu no BCP ou na venda do TOTA, vamos consultar o relatório da Comissão de Inquérito. E sabemos que ele condensou, com declarações de voto, com fragilidades, condensou um corpo de conhecimento mínimo que nós podemos julgar e dizer: isto pode ficar para o futuro. E é isto que a Assembleia da República apurou sobre estes factos. Essa, para nós, é a utilidade dos relatórios da Comissão de Inquérito e esse foi o critério que adotamos. Uma conclusão é boa ou é válida se ela não for possível de ser desmentida. E se ela for factual, ela não pode ser desmentida. E se eu olhar para uma proposta de alteração ou olhar para uma conclusão deste relatório, a pergunta que eu tenho que me fazer é: ela pode ser desmentida ou não, à luz dos factos que eu conheço e que apurei na Comissão de Inquérito. E esse foi o critério que nós adotámos, tendo em conta este objetivo que nos parece ser o mais sensato para o relatório. Em segundo lugar, uma nota sobre o âmbito desta Comissão de Inquérito. Não é segredo, e nós dissemos desde o início, que o Bloco entende, eu entendo, que esta Comissão de Inquérito deveria ter um âmbito restrito à criação, ou melhor, à venda do novo banco e à gestão do novo banco. Nunca foi intenção incluir o passado, todo o passado, diluindo a avaliação da venda e gestão do novo banco com outros aspectos que vinham da resolução, que vinham da intervenção do Banco de Portugal no BES, que vinham da atuação dos próprios administradores do BES, com uma exceção, que é a exceção do relatório Costa Pinto, que de facto traz elementos novos. Mas termina aí, é só a análise do relatório Costa Pinto que é nova a esta Comissão de Inquérito, tendo em conta o passado. Tudo o resto, aquilo que interessava analisar, quanto a nós, e nós focámos sempre mais nisso do que noutras partes do inquérito, é como é que o banco foi gerido e como é que a venda foi feita, porque essa era a discussão que estava em cima da mesa quando se propôs a criação deste inquérito, e essa análise, essa avaliação sobre o âmbito também norteou a nossa posição. Dito isto, há conclusões que nos parecem que têm que estar incluídas, independentemente de elas serem incómodas a um governo ou a outro governo. Primeira conclusão. O relatório Costa Pinto não altera a conclusão que já tínhamos das falhas graves do Banco de Portugal, e é importante que isto seja dito. As falhas graves existiram e já se concluiu por elas. Não pode vir agora um relatório que altera as conclusões que já foram votadas por maioria pela Assembleia da República, mas adensa-as, traz novos elementos que nos permitem compreender melhor o funcionamento do Banco de Portugal. Segundo, a resolução com a criação de um banco de transição foi penalizadora do valor do banco e pressionou a estabilidade pública. E nós hoje podemos assumir isso. A criação de um banco de transição, no modelo tal como foi feita, foi penalizadora das próprias possibilidades que o novo banco teria no futuro. E é importante assumirmos isso à luz dos factos que temos. Esta conclusão, parece-me, até confirma uma ponta solta que ficou da anterior conclusão de inquérito. Pessoalmente, sempre entendi que a resolução era um bom mecanismo na medida em que permitia aos acionistas e credores séniores assumirem uma parte das perdas do banco, mas que o problema não estava tanto na resolução, mas o que é que se fazia depois da resolução e que regras é que existiam para o que acontecia depois da resolução. E podemos hoje criticar a criação de um banco de transição à luz do que aconteceu. Terceiro elemento sobre a resolução. Houve um conjunto de declarações públicas que criaram uma ideia errada e uma ficção acerca de uma intervenção sem custos. E estas declarações públicas repetiram-se ao longo de todo o processo de intervenção no banco. Elas não são exclusivas do governo PSD-CDS, elas repetiram-se no governo do Partido Socialista no momento da venda, e o Tribunal de Contas dá-nos a citação que nós precisamos para chegar a esta conclusão, dizendo que essas declarações públicas contribuíram para a opacidade neste processo, e são essas as citações que nós utilizamos para chegar ou para validar essa conclusão que é inegável. Terceiro ponto, a venda do novo banco, tendo em conta todos os elementos que hoje conhecemos sobre ela, os elementos contratuais, a criação do CCA, o acordo parasocial, não foi a melhor forma de defender o interesse público. E também me parece que esta é uma conclusão relativamente consensual, dada a natureza desequilibrada do contrato. E nós analisámos, e eles estão presentes no relatório até, um conjunto de elementos que nos permitem chegar à conclusão que aquele contrato tem uma natureza desequilibrada. E uma natureza que foi aproveitada pela gestão do banco, explorada pela gestão do banco, para maximizar os prejuízos em, passo plenasmo, não é plenasmo, mas em prejuízo do fundo de resolução. Nestes processos, que nós podemos concluir com alguma facilidade, tendo em conta os factos da Comissão de Inquérito, há responsáveis. O Banco de Portugal, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e os governos que tomaram decisões na altura. E se assume que o resultado não foi o melhor ou foi mau, consoante o ponto de vista, acho que podemos abrir discussão sobre isso. Acho que também não devemos ser muito... temos de tentar ser consensuais sobre isso. Não foi o melhor ou foi mau. E se nos dizem que foi no cumprimento da lei, então nós temos que questionar sobre essa lei. Então há uma lei que obriga a que um resultado não seja o melhor ou seja mau e não se questiona essa lei? Não se critica esse enquadramento legal? Se assume que o resultado foi mau e se se diz e se assume que foi condicionado pela Comissão Europeia, então tem que haver uma conclusão sobre a Comissão Europeia que condicionou o resultado. Ou só se assume que o resultado é mau, diz que é condicionado pela Comissão Europeia, nunca se diz como é que é condicionado, ele é condicionado. Mas condicionado quer dizer muita coisa, pode ser condicionado no bom sentido ou no mau sentido. É preciso, pelo menos, descrever quais os condicionalismos, de que forma é que a Comissão Europeia condicionou a decisão e ter uma conclusão sobre isso. Da mesma forma, se se assume que o resultado foi mau, há que assumir que os dois governos, nos seus âmbitos, nas suas vontades até, porque tiveram posturas diferentes sobre isso, tiveram poder de decisão nesses processos. E estas são algumas das conclusões que nos parece que têm que estar, respeitando sempre os factos, citações sempre que possível, neste relatório. Finalmente, e 30 segundos, recomendações, o Bloco tem um conjunto de recomendações que refletem a nossa posição de fundo sobre isto e, portanto, ninguém ficará surpreendido que o Bloco recomende que o contrato com a Lone Star devia ser denunciado e que o banco devia voltar para a esfera pública. É a nossa posição de sempre, é a grande conclusão que tiramos dos factos, mas acho que temos esse direito, como qualquer partido tem. Queria deixar uma nota sobre as recomendações do relatório. A mim faz-me um pouco de confusão que a Assembleia da República recomenda ao Banco de Portugal, que o Banco de Portugal recomenda ao Governo, que o Governo apresente à Assembleia da República matéria que é da competência da Assembleia da República. Ou mesmo que a Assembleia da República recomenda ao Governo, que recomenda à Assembleia da República alterações de natureza fiscal que são da competência exclusiva da Assembleia da República. E por isso acho que, independentemente do que acontecer ao relatório, estas recomendações devem ser alteradas para que a Assembleia assumisse as suas responsabilidades, se há um problema. Se a Assembleia tem poderes, pois trabalhe-se em legislação para corrigir esses poderes, sem prejuízo de ouvir o Banco de Portugal e de poder ter contributos de entidades governamentais. Mas acho que temos de ter esse cuidado depois na elaboração das recomendações, quando aí chegarmos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, a palavra agora é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos começar por valorizar os trabalhos da Comissão, valorizar aquilo que para nós sai desta Comissão, que é um reforço das conclusões já retiradas em momentos anteriores, com mais elementos que nos permitem essas conclusões e também o mérito que teve em dar visibilidade pública aos negócios ruinosos realizados pelo BES e às graves opções políticas já tomadas enquanto novo banco e às opções de gestão do novo banco que prejudicaram o erário público. Como já aqui foi dito, há alguns elementos novos nesta comissão de inquérito. Nós identificamos essencialmente três. Um é o relatório Costa Pinto, que sendo um elemento novo, obrigou de alguma forma a comissão a recuar um pouco atrás até ao período anterior à resolução, e isso foi uma consequência do acervo que passámos a ter do relatório Costa Pinto. Há um outro elemento novo que não nos podemos esquecer, que é o conhecimento da lista dos grandes devedores. Na anterior comissão de inquérito nós nem conhecíamos a lista dos grandes devedores e agora não só conhecemos, como tivemos audições a alguns desses grandes devedores, o que também constitui um elemento relevante para os trabalhos desta comissão. E, por fim, a auditoria do Tribunal de Contas, que tendo surgido a meio dos trabalhos, foi incorporada na discussão e nas conclusões que retiramos deste inquérito. Quanto às principais conclusões que retiramos, são aquelas que temos vindo a afirmar sobre as responsabilidades políticas dos vários governos, do Banco de Portugal também. Consideramos que o relatório que é proposto tem como grande falha a não responsabilização de ambos os governos, e de alguma forma contribui para ilibar a responsabilidade dos governos, dizendo que os governos tiveram que tomar as opções que tomaram porque, enfim, não havia alternativas, não havia outras soluções, que os problemas eram meros problemas de comunicação. Ora, não são meros problemas de comunicação. Tanto no momento da resolução, quando foi dito que era possível resolver o banco com 4,9 mil milhões de euros, houve graves responsabilidades do governo PSD-CDS, como no momento da privatização, com um contrato, como já foi aqui dito, ruinoso, mas que a própria privatização em si é ruinosa porque faz com que os portugueses estejam a pagar um banco sem que o banco seja colocado na esfera pública, e também aí o governo PS tem graves responsabilidades políticas, e é essas responsabilidades que nós consideramos que devem estar assumidas numa comissão de inquérito, porque uma comissão de inquérito serve acima de tudo para o apuramento de responsabilidades políticas, e nesse sentido, e é nesse sentido que também temos propostas. Mesmo em relação às críticas que são feitas à União Europeia, à DG Com, nós também temos algumas propostas para as tornar mais assertivas, mas era importante também referir que não só temos que apontar a responsabilidade à União Europeia e à DG Com, mas temos também que apontar a responsabilidade aos governos e ao Banco de Portugal, que aceitou fazer a resolução e depois a privatização nessas condições. Porque impondo-se condições que, por exemplo, diziam que não havia a possibilidade de haver administradores nomeados pelo Estado. E outras que foram referidas ao longo dos trabalhos, mesmo assim foram aceitas essas condicionantes. E, portanto, não vale a pena nós empurrarmos só para a União Europeia essas responsabilidades que as têm e que devem ser claramente identificadas, mas também dos governos que se aceitaram submeter-se a essas imposições por parte da União Europeia, seja a DG Com, seja o BCE. Consideramos também que há uma lacuna no papel das auditoras externas e que é importante também referir-se esse papel que têm e o grave conflito de interesses que têm e que é sistémico, porque fazem parte do sistema de supervisão e ao mesmo tempo prestam consultoria aos bancos. Isto para nós é inaceitável. Também há alguns aspectos da responsabilização do ISP na venda da tranquilidade que pensamos que devem estar incluídos. Na parte do Tribunal de Contas, parece-nos que é importante corrigir aquilo que está no relatório e que, de alguma forma, adultera aquilo que está no, na auditoria do Tribunal de Contas. O que diz na auditoria do Tribunal de Contas não é que a venda salvaguardou o interesse público, é que o financiamento público salvaguardou o interesse público. E havia várias formas de fazer esse financiamento público. E é omitido no relatório aquelas que são outras conclusões importantes da auditoria do Tribunal de Contas. Por um lado, que os recursos do Fundo de Resolução são mesmo recursos públicos, e isso para nós é uma conclusão que tem que sair desta Comissão, e a outra é de que a venda não assegurou a melhor utilização do erário público, e essa também é uma conclusão do Tribunal de Contas. Depois, consideramos também que é importante referir que a hipótese do controlo público da nacionalização foi excluída sem qualquer tipo de estudo por parte do Governo PSD-CDS em 2014 e que, em 2017, no momento da venda, esse cálculo foi feito entre 4 a 5 mil milhões, o que compara com os 3,9 que gastamos sem ter o banco, o que me parece claramente um mau negócio, mas mesmo uma análise de custo-benefício mais aprimorada, que avaliasse os custos, mas também os benefícios de termos um banco, de nomearmos administradores que fossem comprometidos com o interesse público e com a recuperação das dívidas deixadas pelos grandes devedores, foi uma análise que não foi feita e que é importante referir que essas análises não foram feitas de forma satisfatória. É importante também, a nosso entender, referir que, além dos 3,9 mil milhões que estão no contrato de venda e que podem vir a ser totalmente utilizados pela Lone Star, que há outros mecanismos que podem levar a despesa pública, nomeadamente a conversão dos ETAs, e que isso pode levar a mais 700 milhões de euros, sem que aumente a participação de entidades públicas no banco, uma vez que se decidiu que a parte da Lone Star nunca seria diluída com a conversão dos DTAs, e por outro lado também as despesas relativas a sentenças judiciais. Uma das principais conclusões que também se retira dos trabalhos desta Comissão e que não está, no nosso entender, refletida no relatório, tem a ver com os mecanismos de controlo que foram decididos e que, no nosso entender, falharam completamente, seja a Comissão de Acompanhamento, que não deu resposta às suas funções e que, aliás, não tinha meios para isso pela própria forma como o contrato foi delineado, mas falta sobretudo assinalar que não foi definido nenhum mecanismo de controlo ou acompanhamento na parte da gestão fora do CCA. E essa parte da gestão que está fora do CCA é uma das duas componentes que influencia as injeções públicas e sobre essa parte não há nenhum mecanismo de controlo definido no acordo de venda e, portanto, dando de alguma forma rédea solta à Lone Star para fazer as vendas com as perdas que são conhecidas e que levaram às injeções públicas e até a situações como aquelas que vimos no caso da Imosteps, de vendas que depois acabaram por resultar em que os próprios devedores ou pessoas suas associadas compraram as suas dívidas por uma fração do seu valor. São estas algumas das conclusões, também relativamente à indignação ou à censura que aqui foi manifestada quanto aos prémios de gestão dos administradores. É importante dizer que também não havia nenhuma cláusula que o impedisse na venda e, portanto, a censura tem que ser acompanhada, ou a indignação de ser assumido que o contrato de venda não impedia ou não impediu eficazmente que estas remunerações variáveis fossem pagas aos administradores. E por isso o PCP apresentou um conjunto de propostas. Temos propostas no capítulo do apuramento de factos, quando achamos que eram necessárias para depois sustentar as conclusões. Temos propostas no capítulo das conclusões e propostas também nas recomendações. No fundo, dizer que, na opinião do PCP, aquilo que determina o nosso sentido de voto é o cumprimento daquilo que é o objetivo de uma comissão de inquérito, que é o de apontar responsabilidades políticas. E essa será esse que determinará o nosso sentido de voto no final, é se o relatório aponta ou não as responsabilidades políticas, tanto do Governo PSD-CDS como do Governo PS, numa situação em que, pondo o banco na gestão privada, paga com dinheiros públicos, aí claramente o interesse público não está a ser garantido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu, neste momento, e gostava de deixar, em primeiro lugar, um cumprimento ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, porque as considerações que farei são considerações políticas sobre o relatório e não considerações pessoais sobre o seu relator. Mas eu gostava de começar por dizer que lamento mesmo muito, que todo o trabalho que fizemos nesta Comissão vá terminar numa discussão política que eu acho que nos ficará mal a todos e não engrandecerá ninguém e muito menos o nosso trabalho. E considero que isso, face ao relatório que foi apresentado, se tornou numa absoluta inevitabilidade. Porque a realidade é que um relatório de uma comissão de inquérito deve ser um relatório sobre os factos apurados. E nós podemos ter divergências até sobre as recomendações, é razoável que as tenhamos, não é muito razoável que estejamos a ter divergências sobre factos. Mas, de facto, o que aqui temos hoje não é um relatório, é uma narrativa, é um ajuste de contas entre dois governos e até entre governadores, e eu acho que não é segredo para ninguém que o atual governador Mário Centeno não apreciava particularmente o anterior governador Carlos Costa, e este relatório em muitos momentos parece mais escrito por Mário Centeno do que por outra pessoa qualquer, e é também em muitos momentos muito opinativo e muito mais preocupado em tecer opiniões e juízos de valor e em colocar adjetivos do que em factos. E eu dou como exemplo, eu posso ter muitas opiniões e fazer muitos juízos éticos sobre prémios. Mas o que importa aqui é nós concentrarmos sobre os factos que apuramos sobre a gestão do novo banco. E aí temos que perceber, se apuramos factos que nos levam a considerar que há incentivos contratuais para que a gestão seja de determinada forma, ou se apuramos factos em sentido contrário. O juízo ético que cada um de nós faz disso, com toda a franqueza, acho que não tem lugar numa comissão de inquérito, nem num relatório de uma comissão de inquérito. E por isto mesmo, gostava também de deixar claro que nós temos uma comissão de inquérito que já prolongou por bastantes vezes o seu trabalho e eu acho que era vital que daqui saísse um relatório. Não fosse esse o caso e fosse outro calendário, eu gostava de deixar claro que aquilo que proporia era sim uma comissão interpartidária para elaborar um novo relatório que pudesse ser feito com outras bases e que pudesse reunir o consenso de todos. Infelizmente, isso não sendo possível, farei o possível para que, em conjunto com os outros partidos e com o Sr. Relator, seja possível encontrarmos um relatório corrigindo muitas das falhas deste. E isso levar-me-á a ter mais boa vontade, digamos assim, na apreciação das propostas de alteração e no próprio relatório, do que teria noutras circunstâncias. As propostas que o CDS apresentou, e eu gostava de deixar claro que elas são meras correções e de modo nenhum apagam a divergência profunda e de fundo que nós temos em relação ao relatório, mas chamam a atenção para alguns factos tentando repor algum equilíbrio. Em primeiro lugar, em relação à primeira parte, e eu gostava de dizer que discordo em absoluto de tudo o que neste relatório vai além da apreciação do relatório Costa Pinto. É a única coisa que eu acho que se ganha nesta comissão face à anterior comissão do BES. As propostas que apresento são apenas, primeiro, porque me parece que seria importante que o relatório Costa Pinto fosse público, e em segundo lugar, porque é importante repor a verdade, quem lê este relatório fica com a ideia que o Banco de Portugal que só teve conhecimento de factos relevantes a partir do momento em que Carlos Costa foi eleito governador e que não fez aí o suficiente. É verdade que não fez o suficiente, mas é verdade que já tinha conhecimento de factos relevantes durante todo o mandato de Vítor Constâncio e que Vítor Constâncio não fez rigorosamente nada. Aquilo que acontece com a chegada de Carlos Costa é que passa, de facto, a acontecer alguma coisa. Também é verdade que ela coincide com a segunda parte da crise financeira, mas é um facto que temporalmente é aí. Depois, no porquê, pode haver aqui várias explicações. Em segundo lugar, em relação à venda, chamei apenas a atenção para alguns factos que constam do nosso espólio documental e que descrevem o papel do Governo durante a venda. Gostava de salientar que tive o cuidado de, no que descrevi, deixar claro que era a posição e aquilo que se inferia da correspondência do Banco de Portugal e não necessariamente a realidade. Ou seja, entre a posição do Banco de Portugal e a posição do Governo, ambos com toda a franqueza, muito preocupados em não ficar com a responsabilidade se alguma coisa correr mal, alguns no meio, na minha opinião, deve estar a verdade. Mas a nós cumpre-nos apurar factos e, portanto, acho que é importante que seja descrita quer a posição do Governo que empurra as responsabilidades do Banco de Portugal, quer a posição do Banco de Portugal que empurra as responsabilidades para o Governo. Em quarto lugar, em relação à cláusula de backstop, Eu acho que é relevante, que é a cláusula que impõe que caso tudo corra mal no novo banco ainda seja preciso lá pôr mais 1.400 ou 1.600 milhões de euros. Eu acho que é importante que se perceba que ela resultou de um processo negocial que implica, como é óbvio, uma aceitação de ambas as partes, no caso a Comissão ou a DG Comp e o Governo, e também que ela de facto não foi comunicada pelo Governo em Portugal. É uma realidade que não foi. Não faço nenhuma consideração de valor sobre as razões que terão motivado. O facto é que não foi. Em quinto lugar, acho relevante que se vai falar nas conclusões do Tribunal de Contas, e o relator fala, dizendo que em vários momentos foi salvaguardado o interesse público, eu acho importante também que se diga tudo o que o Tribunal de Contas diz, porque o que o Tribunal de Contas diz é que foi salvaguardada a estabilidade financeira, mas não foi salvaguardado o interesse público do erário público. E, portanto, nós não temos que estar a tecer considerações sobre o que o Tribunal de Contas diz. Se vamos citar, vamos citar a conclusão inteira, e a conclusão tem um lado bom e tem um lado negativo, e eu acho que devemos assumir isso com naturalidade, até porque ambos são evidentes, acho eu, neste momento, na cabeça de todos. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a fazer distinções, como acho também importante que fique claro que o Tribunal de Contas detectou dois incumprimentos contratuais. É importante, tal como o relator faz, que faça o contraditório, como se fosse o novo banco ou o Fundo de Resolução ou o Banco de Portugal, mas é importante que se perceba que há também um outro lado, até para que, quando nós voltarmos a ter esta discussão e se vier falar de cumprimento contratual, nós saibamos quais eram os incumprimentos e saibamos verificar se eles estão sanados ou se não estão sanados. Passar uma borracha sobre isso não me parece boa ideia. Por último, quanto aos condicionalismos da União Europeia, eu gostava de lembrar o seguinte: é evidente que há condicionalismos da União Europeia e é evidente que não há soluções perfeitas, mas eu gostava também de deixar claro que, do meu ponto de vista, fazer uma análise de uma decisão, imaginando que o que estava do outro lado da balança era a perfeição, e imaginando também que Portugal, quando não tinha esses condicionalismos, não se deixou enredar numa teia de favores e de capitalismo de favor, que aliás deu origem a todas estas desgraças bancárias, com franqueza, é estar a olhar apenas para um lado da história. E, portanto, eu acho que isto pertence ao domínio da opinião e não ao domínio dos factos, e votarei em consequência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já foi feito o contacto com o Sr. Deputado do PAN, mesmo telefonicamente, e não se conseguiu falar com ele. Portanto, dou agora a palavra ao Sr. Deputado do João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Nesta intervenção inicial, o que a Iniciativa Liberal gostava de recordar é que, tendo também requerido esta comissão de inquérito, requereu-a com um âmbito mais vasto do que alguns dos senhores deputados que hoje já intervieram teriam gostado. Mas fizemos não apenas porque existia a possibilidade de ter acesso ao relatório Costa Pinto, que há tantos anos era solicitado por este Parlamento, mas porque achamos que não faz sentido ter um hiato entre a apreciação daquilo que foi a supervisão até o momento da resolução e depois repegar 4 anos depois com a venda definitiva. E isto porque não só o hiato temporal não fazia sentido para construir a história, como isso provavelmente obviaria à principal vantagem que estas comissões de inquérito podem ter, porque se elas de facto se destinam a apurar responsabilidades políticas, e essa é a primeira das suas missões, elas deviam ser também uma enorme fonte de ensinamentos para que pudéssemos deixar de errar pelos mesmos motivos. E uma das coisas que se devia aprender, e neste caso do novo banco é absolutamente evidente, e noutros, infelizmente, será evidente no futuro, é que aquilo que fazemos hoje, aquilo que deixamos de fazer hoje, aquilo que permitimos que aconteça hoje, pode ter repercussões graves para o interesse e para o erário público daqui por 5 ou 10 anos. E foi isso que se passou no caso do novo banco. Os problemas de supervisão, que já vinham, em muitos casos, desde o princípio deste século, acabaram por conduzir não só ao problema do novo banco como um todo, que teve essencialmente origem até em atividades criminais dos acionistas da altura, mas certamente ocorreram durante mais tempo e atingiram outras proporções exatamente por falta dessa supervisão. E para que Portugal não esteja permanentemente, depois de leite derramado, a chorar de lágrimas crocodilo, era bom que aprendêssemos com isto. E vamos até dar já um exemplo do que é que estamos a falar. Está hoje muita gente confortada de que a supervisão bancária tenha passado para o Banco Central Europeu e que haja equipas conjuntas de supervisão a funcionar em Frankfurt relativamente à banca. Eu gostava de voltar a olhar para esse tema, certamente não em sede de comissão de parlamentar de inquérito, mas noutros, para perceber exatamente como é que essa supervisão está a ser feita, porque gostaria de ter a certeza que não vamos ter também depois surpresas relativamente às lacunas que essa supervisão possa ter. E tendo dito tudo isto, a laia de introdução, parece-me que o trabalho muito aturado que esta comissão fez não lhe é feito justiça no relatório que nos foi entregue a semana passada. E não lhe faz justiça, sobretudo, porque é um relatório, de facto, parcial. Está demasiado preocupado em branquear as responsabilidades políticas do Partido Socialista e até em pequenas grandes coisas se nota a forma como trata de forma claramente assimétrica as responsabilidades do governador Vítor Constâncio e do governador Carlos Costa, ambos com enormes responsabilidades, não se percebe porque é que um parece omisso do relatório. Os governos PSD-CDS versus governos de PS, já foi aqui falado, e até membros da Comissão Parlamentar de Inquérito pertencentes ao Partido Socialista e outros membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tudo isso ressalta e resulta num relatório que é realmente tendencioso. E só para resumir aquilo que achamos que pôde ser concluído em termos de responsabilidades nesta Comissão, e indo por ordem praticamente cronológica, é hoje consensual que a supervisão foi não só ineficaz, como até, eu ia dizer indigente, pouco diligente certamente, permitiu que muitas coisas viessem a ocorrer sem o devido escrutínio. A resolução foi, de facto, a melhor solução que na altura havia, mas nunca poderia ter sido vendida como uma solução sem custos para o contribuinte. A primeira venda de 2015, acho que ficamos todos convencidos que não teria condições para avançar na conjuntura em que ela teve que ser decidida. A venda definitiva, com os timings que estavam aceites, foi também uma obrigação, mas temos todos de reconhecer que a negociação dentro e fora de Portugal não foi uma negociação bem sucedida e certamente não acautelou o interesse público. E também em relação à gestão do banco depois da sua venda, há reparos que podem ser feitos, sob a sua pouca transparência, ficámos ainda sem saber quem são os verdadeiros decisores na Lone Star relativamente ao novo banco, e sendo uma matéria não de lei, mas de apreciação, também esta comissão pode ter concluído que há falta de senso na forma de remunerar as administrações. Tudo isso levou-nos a apresentar 15 propostas de alteração com dois grandes objetivos: melhorar e tornar mais independente a supervisão, a tal dentro e fora de Portugal, tornando-a mais independente de governos e de interesses privados, e tornar toda esta matéria do setor financeiro mais transparente, a começar pela cultura de secretismo no Banco de Portugal, que leva, por exemplo, ainda hoje o relatório Costa Pinto não possa ser conhecido dos portugueses, do nosso ponto de vista, sem qualquer razão, e que a comunicação interna e externa das entidades que estiverem envolvidas neste processo, a começar no Banco de Portugal mais uma vez, tem de ser muitíssimo mais transparente. Portanto, entramos nesta comissão de inquérito sem ideias feitas, aceitámos as conclusões que nos parecem claras também sem ideias feitas, mas há uma coisa que não deixaremos que aconteça, que é que esta comissão de inquérito seja transformada pelos partidos de esquerda numa uma espécie de diabolização do setor privado e de uma defesa permanente de que o setor financeiro tem que ser nacionalizado. Não é para isso que as comissões parlamentares de inquérito servem e, portanto, isso não deve resultar claramente destas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, todos nós ouvimos atentamente as várias intervenções aqui feitas e com certeza que podemos chegar a uma conclusão comum. E a conclusão comum é que há espaço para conversar. Eu perguntava se há alguma oposição relativamente a esta conclusão. E não havendo oposição, eu peço dos seus deputados que, dentro daquilo que falámos no início da comissão, usem bem o tempo que iremos todos ter até ao recomeço dos trabalhos para uma aproximação de posições, no sentido de que os factos provados, e é esta a diferença das comissões de inquérito relativamente às outras, porque tendo também natureza política, como é óbvio, usa instrumentos de natureza jurídica, como por exemplo o Código de Processo Penal, o que acarreta uma especial responsabilidade para a interpretação desses factos. sendo que cada um dos seus deputados que aqui está, naquilo que é o espírito da lei das comissões de inquérito, não está a representar nenhum partido político, mas sim a representar-se a si próprio e a dar a sua opinião relativamente aos trabalhos, à interpretação dos factos, à fixação dos factos e à interpretação desses factos. E, portanto, eu propunha que nós agora suspendêssemos os trabalhos. Há duas formas de pressionar negociações. Uma é dar pouco tempo, para que rapidamente se chegue a um acordo. A outra é dar muito tempo, para que com calma, reflexão e tranquilidade, e até com o tempo para almoçar, se possa chegar, não direi a um acordo, mas enfim, a uma aproximação de posições. Eu sou mais adepto da segunda solução, uma vez que inclui o almoço. E, portanto, eu propunha que retomássemos os trabalhos às 15 horas. Sr. Deputado Horto Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, nada a opor à sugestão. Pensamos todos aqui um bocadinho do mesmo espírito. Eu gostaria, sinceramente, para saber como é que vai decorrer os trabalhos às 15 horas, porque aqui em conversas paralelas temos dúvidas de interpretação da metodologia que o Sr. Presidente nos indicou. Havendo uma distribuição de tempo, eu recordo que até na última reunião, por sugestão do Sr. Deputado João Paulo Correia, foi proposto que o debate fosse feito pelos módulos de trabalho que nós fizemos, em que fizemos as audições. E esgotamos o tempo, é uma hipótese número um, é esgotado o tempo e ao fim do esgotado o tempo passamos à fase de votações, é a hipótese número um, onde, se é a hipótese número dois, que é cada partido, conforme se vai votando, apresenta propostas, vota-se, apresenta-se, etc. Porque isso condiciona muito, nomeadamente, a nossa preparação.
Eu confesso que prefiro a hipótese de cada deputado, no uso do tempo que tem, quando surge uma proposta que tenha interesse em dizer qualquer coisa sobre ela, diga. Mas acho que é muito mais eficaz aquilo que fazem na Comissão de Orçamento e Finanças, que é esgotar a discussão antes, depois dedicar-me exclusivamente às votações. E eu deixo isso agora ao vosso critério, essa escolha. Sr. Deputado Horto Pacheco.
Sr. Presidente, porque nós concordamos com essa metodologia, mas quer dizer, naturalmente não estamos a impor, quer dizer, aquilo que for consensual e que o Sr. Presidente decidir, acordamos. Mas é para a preparação dos colegas, precisamos de saber qual é a metodologia que...
E para além disso, a maioria dos seus deputados que aqui estão pertencem à Comissão de Orçamento e Finanças também, e, portanto, tem esse hábito e eu diria que faremos dessa forma. Faremos a discussão antes e depois seguimos para a votação. A votação é essa que pode ser artigo a artigo ou então em bloco que os seus deputados trarão nas partes em que haja acordo. Sr. Deputado Cília Meirelles,
Sr. Presidente, tenho duas dúvidas. A primeira é... O senhor deputado Fernando Anastácio disse que aceitaria algumas das conclusões. Gostava de saber quais e no fim, se vamos votar apenas essas, considerando-se substituída essa parte do relatório, porque isso para prepararmos as votações é essencial. E depois, fazendo-se primeira discussão, se vamos fazer, e eu acho que seria aconselhável, ponto a ponto, um, dois, três, até chegamos ao fim, que é para não misturarmos discussões que não têm nada em comum. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, recuperando a nossa opinião sobre a metodologia, o Sr. Deputado Relator, certamente que estará em condições, daqui a uma hora e meia, se não for assim como estou a sugerir, já está? Pronto, então, é seguro, são 11h30, sensivelmente ao meio-dia, estará em condições de nos transmitir as propostas de alteração que acolherá. Depois, o saldo dessa decisão do Sr. Deputado Relator é que será objeto de votação. Nós não temos uma posição fechada, não achamos que uma solução seja melhor que a outra, mas talvez no início de cada bloco termos algum tempo para apresentar as propostas que identificamos como as mais valiosas e que interessam também apresentar ou até contrariar, depende daquilo que é a intenção de cada grupo parlamentar, e depois de encerrado o debate desse bloco, iniciamos a votação. O que seria o mais aconselhável. O bloco, presumo-se... Pronto, em termos práticos, nós temos a primeira parte, que é o apuramento dos factos. Depois, dentro das conclusões, temos as conclusões em três áreas, que está identificada como A, B e C. E depois temos ainda uma quinta, que são as recomendações. Portanto, eu diria que podíamos fazer um debate sobre o apuramento dos factos, se for de novo necessário, se alguém entender necessário, e votar. E votar. Depois chegarmos ao A, nas conclusões, ao capítulo A das conclusões, debater e depois votar. E assim sucessivamente.
Parece-me bem. Até por uma razão, porque se tudo é exposto no princípio, relativamente a todos os blocos, tudo se desfaz na erosão do tempo e, portanto, esse método é o método ideal. Sr. Deputado Duarte Alves, acho.
Eu estou de acordo que se discuta cada um das alíneas, A, B e C, que é, no fundo são os grupos relativos aos vários temas da Comissão de Inquérito. Mas era sobre as votações e sobre as propostas que serão aceitas pelo Sr. Deputado Relator. Nós ainda assim teríamos que as votar, seja porque nós queremos votar também o que está no relatório original, porque pode haver sentidos de voto diferente em relação a diferentes pontos da proposta original. E, portanto, mesmo sendo aceitos, eles terão sempre de ser votados. Portanto, a questão de ser aceito ou não pelo relator, acho que não nos impede de cada um definir o sentido de voto, porque ele terá sempre de ser votado ponto a ponto, não é? A não ser que haja, de facto, um conjunto que possa ser votado em conjunto, mas... Ou seja, não, o facto de ser aceito pelo relator não impede que seja votado, não é?
Mas, nesse caso, o que votamos é apenas a proposta e já não a redação originária.
Isso mesmo. Muito bem, não há mais intervenções?
Sr. Presidente, concordando com a metodologia proposta, portanto, a gestão de tempo é global, ou seja, imaginemos o PSD tem 20 minutos, não sei se é isso, pode gastar 25. Ok, gastou 2 e depois pode gastar 15 no momento seguinte e não há grelha de tempo para cada ponto.
A gestão é feita por cada um dos deputados. Transmito o Sr. Deputado Relator Fernando Anastácio, que já está em condições.
Manda até por um de 5 minutos, mando primeiro.
Eu peço...
É melhor do que estar a dizer aqui. Mas estou em condições de...
Posso? Faz favor.
Caros colegas, em 5 minutos estou em condições de pôr um e-mail na caixa de correio de cada um de vocês com o número das propostas identificadas. Acho que é mais vantajoso e prático do que estar aqui a lê-las, porque são muitas, vão marcadas, portanto estão todas seguidas, numeradas e, portanto, evita erros para os futuros. Está bem? Portanto, em 5 minutos eu remeto isto à Comissão e a Comissão faz seguir.
Sr. Deputado, volto a fazer um apelo no sentido de que, de facto, conversem uns com os outros, para que possamos ter um relatório que nos possamos todos rever neles. E, principalmente, quem acompanhou os nossos trabalhos e se quer rever num documento de qualidade e com conclusões perceptíveis e objetivas. Senhores deputados, às 15 horas retomamos os trabalhos. Muito obrigado e até já.